nem serão jamais apagados da história. Ramalho Eanes, Vasco Lourenço, Vasco Almeida, Melo Antunes, Garcia Leandro, entre tantos outros, não esquecendo jamais Jaime Neves e o fantástico Regimento de Comandos da Amadora. Estes acabaram com a ditadura de esquerda e acabaram também com Otelo Saraiva de Carvalho. Tenho de forma orgulhosa na família quem tenha lutado por a conquista do 25 de novembro, tenha lutado contra o comunismo e contra a extrema-esquerda. Se é verdade que o 25 de abril trouxe a liberdade, o 25 de novembro trouxe a democracia. Vamos comemorar esta data que todos conquistaram e, permita-me, Sr. Presidente, 25 de abril, novembro sempre, comunismo, extrema-esquerda, nunca mais.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não sendo necessariamente do conhecimento público, mas discutíamos há umas semanas, no quadro das opções regimentais, se o Centro Democrático Social teria ou não direito a um putestativo, à possibilidade de agendar qualquer tema. Entendeu o Parlamento, consensualmente, que sim, faria sentido, a interpretação do regimento que não lhe permitia ter um putestativo diminuiria a capacidade de intervenção, de apresentar propostas políticas e de poder intervir no Parlamento. E assim, o CDS, reconhecidamente, pôde exercer o seu direito putestativo, o único até setembro de 2025, e escolheu falar sobre 2025 e o futuro? Não. Escolheu posicionar-nos novamente em 1975 e não da forma como este debate poderia ser útil à sociedade. Nós podemos, de facto, devemos, temos esse dever para com os nossos concidadãos, para quem, aqueles que nos antecederam neste local, discutir a memória histórica e como valorizar a construção em comum de uma comunidade. Não devemos fazer aquilo que o CDS pretendeu aqui fazer hoje, que é reavivar e reabrir feridas corretamente superadas pelos fundadores da nossa democracia para proveito próprio num momento de tensão política maior ou menor, mas seguramente não olhando para as décadas e para os séculos que olham para nós com responsabilidade e para os quais deveria ter estado à altura da sua própria história como fundador da democracia. A análise do que foi e o que deixará de ser o 25 de novembro não nos cabe a nós no Parlamento fazer ou ser conclusivos. É um debate para os historiadores. É um debate, obviamente, no qual, acima de tudo, não devemos fazer confusão sobre os debates. A historiografia tem vindo, ao contrário também do que foi dito várias vezes na Câmara, não silencia o 25 de novembro. Discute-o, discute-o, aprofunda-o, investiga-o. E muita dessa investigação devia ter sido lida pelas bancadas à direita, que teriam poupado a triste figura que têm feito neste debate, assentando a sua construção em dogmas falsos e na repetição de narrativas históricas que não são verdadeiras. Como o meu camarada Francisco Assis aqui bem recordou há instantes, é absolutamente inegável que há vencedores e vencidos no 25 de novembro. E o Partido Socialista conta-se com orgulho entre aqueles que venceram no 25 de novembro, entre aqueles que garantiram a construção de uma democracia, entre aqueles que continuaram a garantir que a vontade expressa nas urnas em 25 de abril de 75 prevalecia, como aqueles que garantiram na Fonte Luminosa, durante o verão quente, que a vontade popular manifestada em eleições livres era o que prevalecia, era o que construía o Portugal democrático, com milhares de portugueses, militantes socialistas e de outras proveniências a fazer esse caminho todos os dias. Quem foi derrotado a 25 de novembro foram os extremos. Foram os extremos que eventualmente avançaram para o golpe e foram travados, mas foram também aqueles extremistas que achavam que o 25 de novembro era o momento para construir uma democracia só para alguns. E a palavra mais importante que hoje podíamos recordar era das sábias palavras a 26 de novembro de Ernesto Melo Antunes. Esse sim, um nome maior, um nome grande que devíamos recordar, que deu a palavra clara da reconciliação nacional, da construção de uma democracia para todos, em todos os momentos, garantindo que ninguém seria excluído do processo democrático. E muitos têm citado e referido vários autores, vários intervenientes daquele momento, mas esquecendo sempre aqueles momentos em que falam daquilo que verdadeiramente era importante para hoje. como é que valorizamos a memória histórica, como é que olhamos para a memória histórica. E basta, não precisamos nos dispersar muito, basta ver o que disse a Ramalhianos, basta ver o que disse Vasco Lourenço sobre este tema, e aí temos as respostas mais adequadas, mais corretas, mais sensíveis ao problema. Ninguém discute a importância do 25 de novembro, mas Ramalhianos dizia em 2015 que os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se. E é precisamente por isso que hoje temos um projeto apresentado nesta Câmara que é razoável, sustentável e que faz o caminho que, acompanhando ou não todos os considerandos, é possível uma votação favorável, que é o que a Iniciativa Liberal nos apresenta. No momento em que se assinalarem os 50 anos do 25 de Novembro, é perfeitamente possível à Câmara, ao Parlamento, fazer esse debate, fazer essa recordação, fazer essa valorização do momento histórico, mas não confundindo os planos, não pretendendo substituir uma data por outra, não pretendendo menorizar uma data pela sobrevalorização de uma outra, que é apenas a sua concretização, que é apenas a sua realização. Esquecer o 25 de novembro não ajuda a democracia, dizia Ramalhianos com toda a razão. Mas a data fundadora da democracia é o 25 de abril, dizia também Ramalhianos com toda a razão. E aqueles que pensam que ainda atrás dos mais radicais que estão na Câmara lhes marca pontos e lhes permite recuperar o eleitorado que perderam, desenganem-se. É sempre possível fazer pior, é sempre possível ser mais radical e é sempre possível apresentar algo ainda com menos sentido do que aquilo que é colocado em cima da mesa. O CDS vem dizer, faça-se uma ação solene todas as vezes, todos os anos, todas as sessões, ao arrepio da prática do Parlamento. Façamos também o raciocínio histórico do que a Assembleia da República faz. A Assembleia da República comemora corretamente, nos termos do seu regimento, todos os anos, o 25 de Abril, porque é a data fundadora deste regime democrático em que nos orgulhamos e no qual nos revemos. E comemora pontualmente outras datas relevantes. Comemora os 700 anos da Universidade, o 10º aniversário do Poder Local, o aniversário da própria Constituição, várias efemérides que podem e devem, como a Iniciativa Liberal, aliás, propõe, ser assinaladas e ser comemoradas. Instituir a par do 25 de Abril como a única outra data que esta Câmara anualmente assinalaria é claramente tentar ir atrás do prejuízo dos votos que acham que perdem para o seu extremo e para aqueles que procuram o seu eleitorado. Porque aí, evidentemente, é sempre possível subir a parada. É sempre possível dizer, não, o que temos é de consagrar um feriado nacional. Vamos ainda mais longe. Um país que não tem a data da sua primeira Constituição e da sua primeira Revolução como um feriado nacional. Um país que deixou de comemorar o 31 de Janeiro como feriado nacional. Um país que não escolhe naquele que é o cardápio das datas, por alguma razão, muito mais do que aquelas datas fundamentais que assinala. A independência a 1 de dezembro, a liberdade no 25 de Abril, a República a 5 de Outubro e o dia do seu poeta fundador no 10 de junho, aqui está espelhada a diversidade dos feriados oficiais que queremos comemorar. E, curiosamente, nenhum deles assinalamos nesta Câmara como uma sessão solene por alguma razão, porque há equilíbrio, há ponderação, há bom senso na forma como temos vindo a fazer este debate. Muitos tentaram, ao longo desta tarde, embaraçar o Partido Socialista, achando, estranhamente, que conhecem o Partido Socialista, que de alguma razão acham que este tema é razoavelmente fraturante dentro do Partido Socialista. Não é minimamente fraturante dentro do Partido Socialista. O Partido Socialista conhece a sua história, dela tem orgulho, mas isso não significa que ceda perante a tentação de os outros procuram de lhe arranjar dificuldades ou lhe arranjar embaraço. Até 2015 o CDS não tinha esta obsessão de todos os anos trazer o tema do 25 de novembro. Não o fazia nas Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia, passou a fazê-lo com a intensidade com que faz, não é mentira, Sr. Deputado, com a intensidade que o faz em todos os pontos do território. Há de facto um momento em que entendeu que era determinante para gerar dificuldade ou para tentar embaraçar os outros de alguma forma. Não gera qualquer dificuldade, não gera qualquer embaraço. Revemos nesta data importante na nossa construção histórica, assim como em 1978, quando se definiu com clareza por que razão é que o 25 de Abril devia ser feriado, o decreto-lei que o aprovou dizia o seguinte: o dia 25 de Abril representa a libertação de Portugal e do povo português da feroz repressão de um regime totalitário e antidemocrático e o começo de um tempo novo que restituiu aos portugueses a liberdade e a democracia. Deve essa data histórica ser anualmente comemorada com dignidade e relevo correspondente ao alto significado que assume para o Portugal renovado que hoje vivemos. Primeiro-ministro que a subscreve, Mário Soares. Presidente da República que o promulga, António Ramalhianos. Nenhum deles, em momento algum, teve qualquer dúvida. Em 50 anos, em momento algum, tivemos qualquer dúvida sobre o que é que devíamos valorizar, sobre o que é que devíamos construir como memória histórica. E é esse o debate. O que é que queremos valorizar? Aquela data que nos une a todos nesta Câmara, aquela data que todos dos democratas, sem qualquer hesitação, celebram porque é a data em que a ditadura caiu, em que o povo se libertou, o dia inicial totalmente livre para todos, ou uma data que foi importante para também a consolidar. Não nos enganamos, não nos enganaremos e seguramente não nos dividimos por este assunto, porque do nosso lado ele é estável, claro, pacífico e o Partido Socialista estará, como esteve sempre ao longo dos últimos 50 anos, do lado da liberdade, do lado da democracia e da valorização de todas aquelas datas, de 25 de Abril a 25 de Novembro, a 25 de Abril de 76, quando a Constituição entrou em vigor, construíram a Constituição, a democracia, a República que hoje temos. Portanto, deixem-se provocações, senhores deputados, vamos ao trabalho olhando para o futuro e com firmeza nos valores que inspiram esta Casa. Muito obrigado.
Senhor Deputado, tem um pedido de esclarecimento que vai ser feito pelo Senhor Deputado Paulo Cavaleiro, do Grupo Parlamentar do PSD, embora já não tenha tempo, portanto, eu não sei se algum outro grupo parlamentar, tendo em conta que há poucas inscrições, vai querer ceder tempo, mas no fim do pedido de esclarecimento saberemos essa informação ou não. Tem a palavra o Senhor Deputado Paulo Cavaleiro. E, entretanto, chegou a informação que o Grupo Parlamentar do PSD cede 2 minutos ao PS para que possa depois responder a esta pergunta. 2 minutos? Pode ter a palavra, Sr. Deputado, diga.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista está com menos 1 minuto e 50 para poder ter tempo. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse-me 2 minutos, que 2 minutos servia. Não percebi, foi a indignação do Chega quando há pouco deu minutos ao Partido Comunista Português.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para o pedido de esclarecimento. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente e apenas uma breve pergunta, Sr. Deputado Pedro Delgado Aves. Só tenho uma pergunta a fazer. Qual é a posição do Partido Socialista que devemos acolher? A do deputado Pedro Delgado Alves ou a do deputado Francisco Assis? É essa a nossa pergunta. Muito obrigado.
Em 10 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para responder. Muito obrigado.
Eu, por respeito ao PSD, vou mesmo gastar os 10 segundos, mas isto era até mais rápido. A resposta é rápida. As duas, Sr. Deputado, bastava ter estado atento e ouvido o que o deputado Sr. Francisco Assis e eu próprio dissemos, falámos da mesma coisa de duas perspectivas. O Sr. Deputado demonstrou, sem margem para dúvidas, a posição histórica do Partido Socialista. Apenas expliquei uma coisa. Porque é que não acompanhamos as iniciativas do CDS e do Chega e votaremos favoravelmente a da Iniciativa Liberal. De resto, a nossa posição é exatamente a mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do CDS apresenta esta iniciativa no exercício de um direito que tem e que não é favor nenhum que lhe tenha sido concedido. O CDS tem o direito de fazer o agendamento putestativo e escolheu para o seu agendamento putestativo discutir democracia e liberdade. Se o Partido Socialista acha que pode condicionar o CDS tentando induzir que um direito que tem é alguma concessão que o Partido Socialista lhe deu, ou que o tema escolhido devia ser outro, porque este não agrada ao Partido Socialista, está muito enganado, tem de se conformar e terá de ouvir aquilo que hoje aqui temos para dizer. Este debate é importante desde logo porque evoca o momento importante da história de Portugal e decisivo para que uma parte daqueles que se sentaram nestas cadeiras durante todos estes anos do nosso regime democrático pudessem estar aqui, como foi vontade do povo, e não estivessem no campo pequeno, como era vontade de algumas vozes de ditadura de esquerda. A direita sentou-se aqui por vontade do povo e nunca se ajoelhou no campo pequeno, como era vontade de algumas das vozes de esquerda da época. É por isso também que queremos fazer este debate. E percebemos muito bem porque é que a esquerda vem com esta conversa. Não é importante, não valia a pena agora. Isso já está tudo esclarecido. Não há mal nenhum, pois, senhores deputados. É por não estar tudo esclarecido. É por ser importante. É por não ter sido, ao longo de todos estes anos, reposta à verdade histórica que nós trazemos este tema. Não somos nós que somos revisionistas. Revisionistas foram aqueles que...